Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Platón no fue el primero en propor una vida diferenciada como requisito para acceder al conocimiento filosófico, conocimiento de sí o conocimiento de las cosas. En épocas pretéritas, tiempos pasados, a la época de Platón, ya escuela de los pitagóricos también pensaban a filosofía como modo de vida. Los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, Pitágoras, el padre de la matemática. El padre de la matemática fue un grande héroe, líder, profesor de una escuela filosófica que comenzaba con la música, continuaba con la matemática y terminaba en la filosofía. En el día a día de la escuela de los pitagóricos eran realizadas técnicas de purificación. Las técnicas de purificación eran muy importantes para ese grupo y consistían en oír músicas suaves, cheirar perfumes agradables y practicar el examen de conciencia antes de ir a dormir para poder entrar en contacto con la divinidad y entender sus mensajes, los sueños, mas también a fin de evitar los pesadelos. Para los pitagóricos, los sueños eran modo de encontrar un punto de contacto con los dioses. También había técnicas para dominar la tentación y el deseo. Una de ellas consistía en hacer ejercicios físicos pesados durante tiempos prolongados, hasta ficar cansados, y con bastante apetite. Preparar banquetes, servir mesas suntuosas y ofrecer a comida para los escravos, en cuanto ellos ficaban olhando y meditando sobre a austeridade, sobre a carencia, sobre a abstinencia. Plutarco, un filósofo posterior, en O Daimon de Sócrates, un texto que él escribió, conta que los estudiantes pitagóricos, durante los dos primeros años, no tenían el derecho ni de preguntar y ni siquiera de hacer anotaciones en la sala de aula. Ellos apenas debían lembrar y memorizar. Los dos primeros años dos estudiantes pitagóricos era destinado a escuta. Debían entrenar a escuta. Lo más importante de un discípulo de Pitágoras era que durante los dos primeros años él consiguiese afinar a su escuta. Solo después podían comenzar a hacer anotaciones. Más tarde podían comenzar a hablar. Y por último, hacer preguntas para el profesor. Demás está decir que demoraba más un tiempo para él poder decir lo que pensaba. Era un modo de comenzar con escuta para nos conducir a fala. En ese periodo también era preciso estudiar música y matemática. Eso todo treinaba o pensamiento abstrato, indispensável, segundo Pitágoras, para o estudo da filosofia. Era como se a matemática e a música fossem o preparativo para a reflexão filosófica. A filosofia era o final do percurso, e não o início de todas as coisas.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel.
a new life for me.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
De acordo com os dados da história da antiga Grécia, no umbigo do mundo estava construída a cidade de Delfos. Os gregos sabiam perfeitamente dessa exatidão geométrica, porque era o lugar onde tinham se encontrado as duas águias soltas por Zeus desde os extremos opostos da Terra. Zeus tinha solto as águias desde os extremos opostos e elas tinham se encontrado em um ponto, exatamente no meio do mundo. É aí que foi encontrado a construção, foi encontrada a construção de Delfos. Seja como for, Delfos era de fato o centro do mundo cultural grego e também foi importante para o mundo romano. Desde o século 8 a.C., quando foi levantado o santuário de Apolo, até fines do século 4 d.C., Delfos era um verdadeiro centro da religiosidade. Calculem, demorou mais de 1000 anos. Delfos era um santuário onde se encontrava uma sacerdotisa, a Pítia, que anunciava seus oráculos. E na porta do oráculo de Delfos havia uma inscrição com 3 preceitos, 3 máximas, 3 princípios, 3 frases. O primeiro princípio, máxima, frase, era nada em excesso. Indicava ser breve, não falar mais do que o necessário. O segundo, comprometer-se, acarreta desgraça. Sugeria não se comprometer com coisas que realmente não podíamos fazer. O terceiro, dizia, conhece-te a ti mesmo. Vejam só, nada em excesso, comprometer-se acarreta desgraça, conhece-te a ti mesmo. As interpretações dessa inscrição em 3 frases fizeram história, de lá para cá. Às vezes foi compreendida como uma sugestão para os visitantes que buscavam consultar um santuário. Ser breve, não comprometer-se com mais do que for necessário, conhecer-se a si mesmo, se você queria entender o que a sacerdotisa, o que Apolo, através da sacerdotisa, estava falando para você. Outras vezes foi entendido como um conjunto de conselhos para viajantes, ou como um conjunto de regras de prudência para o público em geral. Podia-se tirar uma verdadeira ética a partir de apenas esses 3 princípios. Mas o terceiro dos preceitos criou 2 posições divergentes que fizeram história na própria filosofia ocidental a partir de Grécia, Roma e Europa. Por um lado, o conhece-te a ti mesmo fue entendido como un principio de conocimiento sobre nuestras fraquezas y sobre nuestras virtudes, sobre nuestros medos y nuestras capacidades. Conócete a ti mismo, como preocúpate por ti mismo, o como cuida de ti mismo. Por otro lado, fue comprendido como una indicativa para nos conocer como organismo vivo o mecanismo psíquico. Conócete a ti mismo como si fuésemos un objeto de estudios. Boa parte de la filosofía antigua y medieval parece ter optado pela primera interpretación, así como boa parte de la filosofía moderna y contemporánea parece ter optado pela segunda opción, y transformar aquel que piensa en cada caso como objeto de un saber, y no como sujeto, no como alguien que fala. De ese modo podemos encontrar diferentes textos, por un lado sobre arte de vivir en los tiempos antiguos, y por otro lado sobre las ciencias del hombre en los tiempos modernos. En los tiempos modernos, las ciencias del hombre transformaron un hombre en objeto de estudo. Thank you. os cínicos são os que mais se empenhavam em exercer a filosofia como modo de vida na Grécia Antiga. Não tinham um sistema de pensamento, também não tinham casa, nem propriedades, nem família, nem um trabalho estável. Sua filosofia consistia em diferentes modos de atuar e reagir, que podem ser ilustrados com a seguinte máxima cínica: não ser escravo de ninguém, em um pequeno universo onde achamos o nosso lugar. Antístenes e depois Diógenes são os mais conhecidos cínicos da história da filosofia grega. A palavra que dá o nome à corrente de pensamento destes personagens deriva de sinos, que em grego significa cachorro. O vínculo etimológico não é por acaso. Este animal tem relação com a origem do grupo e com o modo de vida destes filósofos. Na época de Antístenes, o grupo se reunia em Osino Sargo, um lugar fora da cidade, no alto de um morro, erigido em celebração a um cachorro branco que, num sacrifício ao deus Hércules, tinha se apoderado de um pedaço de carne oferecido à divindade como ofrenda. Na oportunidade, os cidadãos do lugar realizavam uma cerimônia, enquanto o grupo do jovem Antístenes olhava sem fazer nada. De repente, o cachorro irrompeu no meio da cena dos crentes, roubando as ofrendas, que para o cachorro eram pedaços de carne. O grupo de Antístenes achou que o acontecimento não só era engraçado e irreverente, sino que era digno de ser lembrado. Quem tinha visto a verdade dos fatos era o cachorro, que via um pedaço de carne. Quem montava um artifício eram os seres humanos, que viam uma ofrenda. Assim, os cínicos, os adoradores irônicos do cachorro, levantaram o templo, também irônico, o Sino Sargo, que era frequentado por excluídos da cidade e de cargos oficiais da cidade. Alguns deles ficavam habitando aquela construção, no entanto Diógenes preferia os escândalos em praça pública e morava em lugares de ocasião. Era uma espécie de morador de rua. O cínico de Grécia era uma espécie de morador de rua, com uma posição filosófica. Cobriam-se apenas com um manto que os protegia do sol e da chuva. Nunca faziam a barba. Raramente tomavam banho. Andavam descalços, com um báculo e uma bolsa na qual levavam uma concha para beber água. Não havia diferença entre suas atitudes públicas e suas atitudes privadas. Diógenes comia e fazia suas necessidades em plena luz do dia. Não ocultava seu desprezo pelas pessoas que não lhe agradavam, como também não evitava dizer o que realmente pensava. Diógenes Laércio, o outro Diógenes, conta em seu livro Vida de Filósofos Ilustres que Diógenes, o cínico, considerava todas suas atitudes um modo de vida filosófico. Algumas delas podem ser entendidas como máximas de conduta individual. Uma era evitar os esforços inúteis, que só conduzem à infelicidade. Por exemplo, propor-se coisas impossíveis e representar-se objetivos inadequados. Os homens, diz Diógenes, são infelizes por causa de sua própria estupidez. Para cada coisa é preciso de uma preparação. Seja um operário, um atleta, um artista, um filósofo, o hábito, o trabalho, a tentativa, a prática, e inclusive a frustração, o fracasso e as adversidades que podem acontecer durante anos, fazem parte do exercício de domínio de uma arte ou de um ofício. Esse preparo tem a ver com seu objetivo, que para o filósofo cínico não é outro que viver uma vida feliz. Mas uma vida feliz não é outra coisa senão viver conforme a natureza para Diógenes, aceitando como ela é, sem esperar nada dela. Quem não espera nem teme vive livre. No entanto, isso não os tornará pessimistas. Os cínicos eram pessoas que preferiam brincar a levar a vida a sério. Viver a vida como em um dia de festa. Em essa festa tinham lugar os prazeres que deviam ser praticados até o ponto de não se voltarem contra nós. O domínio de si, o poder sobre nós mesmos, não podia estar subordinado ao exercício do prazer. Satisfazer o desejo é um modo de alcançar a tranquilidade e o sossego do espírito. Um modo de lograr o que os gregos chamavam de ataraxia, uma espécie de calma, de sossego, de tranquilidade. Podemos dizer que a máxima do caso é: nada deve nos tirar nosso autodomínio ou nossa tranquilidade. Nenhum prazer, mas também nenhum problema. Nenhum desejo irrealizável, mas também nem mesmo a presença do imperador. Plutarco conta, em um livro Vida de Alexandre, que um dia Diógenes estava deitado no meio da rua tomando banho de sol, quando se lhe aproximou Alexandre, o grande, o maior conquistador da história, o mais poderoso de todos os homens da Grécia, aquele que havia dominado todos os povos do mundo conhecido até então, aquele que podia realizar o desejo de qualquer um com apenas um gesto, e disse, o grande Alexandre: Diógenes, pede o que quiseres, eu vou te conceder. Diógenes olhou do chão para Alexandre e respondeu: afaste-se um pouco, porque está me tampando o sol. Por muito menos outros teriam perdido a cabeça em um movimento de espada. Mas em este caso o soberano preferiu continuar a conversa. Talvez em esse momento Alexandre o Grande lembrou-se com gosto das aulas de filosofia que tinha recebido de Aristóteles quando era criança. A conversa parece ter sido instigante. Diógenes sugeriu a Alexandre deixar de lado o orgulho e abandonar aquelas preocupações que fazem dos seres humanos escravos do dinheiro, da riqueza, das conquistas e de tudo aquilo que nos faz perder a nós mesmos no meio das coisas. A indiferença com relação às ambições sociais e políticas fazem do cínico um sujeito mordaz. Mas a insolência não parava por aí. Sua filosofia, feita não só de palavras, sino também de gestos e ações, mostrou como a definição neoplatônica de ser humano como bípede implume, homem sin pen, como bípede sin penas, ¿no? Como homem, como un ser de dois pés sin penas. Era inadequada, apresentando un galo sin penas en el medio de la reunión filosófica. En otra oportunidad Diógenes utilizó a ironía y até o humor, respondiendo por un individuo calvo que o acababa de insultar. Dice: Não serei desrespeitoso com você, mas devo dar os parabéns para os cabelos por terem deixado uma cabeça tão suja. Os cínicos pregavam uma vida sem protocolos, voltada para si mesmos. Um modo de vida sem futilidades era o caminho para a verdade e a felicidade. Isso seria uma vida filosófica, de acordo com os cínicos. Com certeza, os cínicos do presente seriam críticos com relação ao consumo e às modas que anulam a autonomia e o domínio de si, que afastam o ser humano da autenticidade. Diógenes pensava que possuir muitas coisas era talvez uma forma de esquecer que não se possuía a si mesmo. A história da palavra cinismo e cínico invertiu o sentido do significado. Hoje um cínico é aquele que diz qualquer coisa sem a menor ideia de compromisso com a realidade, com a simplicidade, com a veracidade. No final, alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato. Talvez seja um gambá. É provável que seja um gambá. Ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam no território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos noturnos, e entre as sombras, todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima, e a essa hora é quando acabamos dizendo: aqui termina a noite, todos os gatos são pardos.
Este foi o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.